Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional. Astrid
Nick. Boa tarde, 12 horas 31 minutos no Rio de Janeiro. Estamos começando o Bate-Bola Nacional nesta segunda-feira, 13 de maio de 2019, em rede para todo o Brasil, pela Rádio Nacional Rio, Nacional Brasília, Alto Solimões e Amazônia. Participações no programa de hoje de Mário Silva, Wagner Gomes e Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Nielson. A produção... Boa tarde a todos vocês, vamos... Valeu, vamos aos destaques do programa de hoje. Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar. Só dá paulista e mineiro no G4 do Brasileirão. Palmeiras, Santos, São Paulo e Atlético Mineiro são os líderes. Goleiro Sidão passa por constrangimento com votação de internet. Botafogo segue como o melhor do Rio no Brasileirão. E também Botafogo vence Flamengo e força quarto jogo no Novo Basquete Brasil. Está começando o Bate-Bola Nacional, o melhor programa da hora do almoço. Me amarro nesse timão, que joga com coração. E vê essa camisa legal, se eu for forte, sua norte liga, eu não sou mais forte do esporte. Bom, 12 horas 33 minutos no Rio de Janeiro, o nosso Bate-Bola Nacional especial desta segunda-feira, que é um debate e a gente não pode deixar de abrir o programa com o comentário do dia. Só dá isso nas redes sociais, nos bate-papos de esquina, de botequins, enfim, de alguns, de vários lugares, inclusive na nossa redação. Comentário sobre o constrangimento do goleiro Sidão no Vasco da Gama. O constrangimento que ele passou ao receber o troféu de melhor do jogo de uma emissora de TV, que é a TV Globo, todo mundo sabe. Após a polêmica gerada, a emissora resolveu mudar as regras de votação, que foi feita na ocasião somente com internautas, que, por sua vez, esses internautas resolveram pregar uma peça no goleiro. Fato é que o incidente provocou reação de apoio ao goleiro, até por antigos rivais paulistas. E segundo o blog Fora de Campo, do site lance.com.br, a equipe da emissora que estava no ar foi contra. Ou seja, me ajuda aí, Mário. Luiz Roberto
Casagrande, Rosa Machado, Roger Machado, Guimarães e mais um repórter.
Repórter Júlia Guimarães. Júlia Guimarães. Ela também ficou super constrangida, coitada. A direção decidiu entregar o troféu, mesmo esses profissionais que estavam no ar dando contra. Eu quero saber de você, do Rodrigo, que está aqui com a gente. Mário Silva... Você disse de manhã para mim, mas eu quero que você repita. Você receberia esse troféu?
Eu ia quebrar o troféu, mas como era uma moça, eu ia jogar fora depois que ela cortasse a matéria que estava ao vivo. Uma falta de respeito profissional, uma falta de respeito ao cidadão. Eles que pregam tanto falta de respeito, não sei o que lá, eles fazem a mesmíssima coisa, tudo em nome do dinheiro. Porque quando houve a reclamação... E segundo informações do site, o Luiz Roberto e o Casagrande e o Roger disseram para não entregar, eles disseram, mas tem compromisso comercial. Compromisso comercial é uma ova, certo? Já aconteceu isso, o Galvão Bueno, num jogo que escolheram o melhor, tinha um nome que fazia uma analogia a uma pornografia, e aí os caras escolheram de propósito, o Galvão teve que entregar, foi a internet que escolheu. No dia 27...
Tem o do Louco Abreu também,
tem o Louco Abreu, disse que era uma bobagem.
Não recebeu.
Não recebeu.
E o Louco Abreu é formado em jornalismo.
O Louco Abreu foi
Inacreditável Futebol Clube.
Isso. Que é outra imbecilidade. O dia 27, porque aí tem que fazer inacreditável quando o cara erra, quando o cara espirra no ar.
Com eles
não
fazem.
Quando o cara... Mas agora eles fazem, mas é só política, repara só.
É.
Bom, 27 de agosto de 64, Nelsinho chutou uma bola lá do meio da rua, ex-técnico do Flamengo, do Fluminense, e o Marcelo tomou um frango do Vasco e abandonou o futebol. O Dequinha, que foi um zagueiro do Flamengo, por tantas críticas que recebeu, abandonou o futebol. Não vou citar o nome dos profissionais, porque já estão já, né? Pois é. E o mais recentemente, o Extra, principalmente no seu tabloide esportivo, eu posso falar porque eu leio e compro, então posso falar. Bombardeou o Muralha até que ele fosse embora numa campanha sórdida e absurda. Quem está dizendo sou eu. Se quiser processar, processo, que processo da Ibope. Agora, acontece o seguinte, o de ontem foi um absurdo, gente. A repórter Júlia Guimarães postou no Instagram dela, chegou a chorar, segundo testemunha, porque não foi o cara que mandou lá do caminhão, entrega. Quem entregou foi a garota.
É.
Então, uma falta de respeito, todos os órgãos, todos, Juca Kifuri, Márcio Guedes, Neto, os bons, os maus, os ruins, os esquerdistas, os direitistas, os revolucionários, todos se manifestaram contra pela essa falta de, né, é o dinheiro. E o dinheiro muda a opinião, dirige campanha,
compra,
faz, é verdade,
compra,
vende. Então é um absurdo.
Compra
o que eles
dignidade.
Fizeram. Eu, se fosse o Zidão, tinha quebrado aquele troço. Mas como era uma moça, né? Muito obrigado, desculpa, não é com você, não. Eu jogava no chão. Porque uma falta de. O próprio Santos,
Palmeiras.
E não adianta pedir desculpa no ar. Porque antes de pedir desculpa no ar, eu assisti o programa. Eles botaram, o Rodrigo, não sei se você viu.
Eu vi.
Todos os erros do rapaz. Todos, parece até que eles não erram. O desculpa, o Bonner cansa de falar, desculpa a nossa falha. Ora, vamos pro Raik e o Parta, desculpem.
Rodrigo.
É, Astrid, brincadeira tem limite, né?
E concordo até, plenamente.
Eu também vi, foi no programa da noite da Rede Globo, exatamente, né? É, tipo assim, tem aquela propaganda de 30 minutos e no final aquele Ministério da Saúde adverte, né? O pedido de desculpas não convenceu, foi um pedido de desculpa até meio irônico, assim, eu não...
Eu soube que o rapaz riu no ar.
Sim,
na hora de
achei
pedir
que
desculpa.
Riu, exatamente, também...
Foi você que comentou na
verdade,
redação,
é
né?
É verdade, então o pedido de desculpas não foi legal, sabe? Eu acho que brincadeira tem limite, a gente sabe que a brincadeira, a gozação faz parte do futebol, mas é preciso ter limite, ter bom senso e ter, acima de tudo, respeito ao ser humano, independente dos...
A pessoa,
das negociações. E aí depois vem toda a conversa à tona. O Zidão, 36 anos, vem de duas mais temporadas no São Paulo, no Goiás. Chegou a pensar em abandonar o futebol porque a mãe morreu numa ocasião que ele ficava muito tempo longe de casa. E aí ele se culpava quando a mãe morreu, pensou em abandonar o futebol, não abandonou o futebol porque a esposa deu força, a família, enfim, continua no futebol. E aí no dia das mães, em que ele está com o nome da mãe estampada nas costas, ele tem uma atuação horrorosa, ruim, mas isso qualquer jogador profissional pode acontecer, também teve bons
todos
momentos.
Todos passam por fases ruins.
Exatamente, e o goleiro... Na verdade, o time do Vasco é ruim. Teve uma tarde e estoura lá atrás no goleiro,
pode.
Obviamente. E queria ler aqui, na verdade, o próprio Zidão se manifestou nas suas redes sociais.
Sim, por favor.
É um textinho curto. O Zidão colocou, uma trajetória com muita luta, sempre foi assim a minha vida. Do caos surgem as oportunidades. Que esse constrangimento generalizado toque cada um de nós, atletas, jornalistas, técnicos, dirigentes, agentes, torcedores. Enfim, todos aqueles que buscam e tentam fazer um futebol melhor, tendo como pilar principal o respeito profissional. Boas palavras aí do Zidão. E a gente espera que o Zidão dê a volta por cima mais uma vez e volte a ser um bom goleiro. A gente lembra dele aqui no Botafogo, quando ele brilhou, e aí foi vendido para o São Paulo, e depois do São Paulo já não teve tão bem. Mas esses altos e baixos fazem parte de uma carreira. A gente espera que o Zidão se recupere. Lembrando que o Vasco volta a jogar no próximo domingo, às 7 da noite. Vai ter a semana toda. E o Luxemburgo, novo treinador, começa a treinar o Vasco hoje à tarde.
E tem um detalhe, por isso que o Dunga, nos dias sobrou até pro Alex Escobar, que é uma figura doce, eu gosto muito.
Sim.
O cara é educadíssimo, ontem mesmo no Maracanã, atendendo a todo mundo com maior tranquilidade. O próprio Galvão Bueno atende todo mundo, uma coisa não justifica a outra. O Dunga sofreu uma campanha injustificada em 98, rotulado de era Dunga, levou cacetada de tudo que é lado. Guardou. Depois, quando foi campeão do mundo foi em 94, ele era o campeão do mundo, em 90, foi, não é 98, 90, ele era Dunga, foi chacotado, gozado, enfim, existem limites para esse negócio, gente. O cara na internet votar é uma coisa. Agora, basear numa votação que é galhofa, tu entregar um prêmio, é no mínimo burrice. Burrice. Se não é burrice, é a ganância do negócio. Se diz que tem comercial. Eu não vi comercial.
Mário Silva.
Sabe como é que é o troféu? É um campinho de futebol. Eu não vi nem se tem propaganda ali. Qual é o compromisso?
Mário Silva, você que também é advogado, eu pergunto a você: caberia o Sidão abrir um processo aí contra a emissora?
Acho que não, porque. Eles vão pedir. Olha, eu conheço eles. Eu não posso citar o nome aqui, porque eu não tenho provas. Aí eles vão me processar. Teve uma figura que virou herói nacional da noite para o dia. Toda vez que acontece. Eu vou lembrar um outro episódio. Houve um incêndio no estúdio da TV Globo.
E há muito tempo isso.
Lembra disso? Lembra? Pois é, no estúdio.
Aqui no Rio, né?
No estúdio agora. Foi no programa da Xuxa. Você lembra como é que eles trataram daquilo? Eles abafam. Não é? Isso aí é próprio do negócio. Mas na frente houve um problema seríssimo. Que transformaram a pessoa em herói. Ele era um excelente repórter. Como é que você manda um repórter para um lugar daquele? Sem cobertura? Né? Então agora o Sidão, daqui a pouco, amanhã, vai ter programa com a mãe, com a avó, com a tia, com a sobrinha, com a prima, entendeu? Eles vêm, é o poder econômico, mas não é assim que funciona, pô. O cara fica, olha, a cara do Sidão...
Tá em todos os jornais, em todos os sites.
A garota ficou constrangida e o Panaca que mandou entregar tá lá no gabinete.
E o nome dele não é citado.
Quase que não aparece, algum idiota que estava sentado em algum lugar. Processa que é bom, eu até me divirto. É um idiota que mandou entregar.
12 horas 43 minutos no Rio.
Momento Estádio.
As informações com o professor Wagner Gomes.
O Campeonato Mundial de Revezamento foi realizado no final de semana em Yokohama, no Japão. A equipe brasileira do revezamento 4x100 masculino marcou o tempo de 38 segundos e 5 centésimos, o melhor tempo do ano para a prova. O quarteto foi formado por Rodrigo Nascimento, Jorge Vides, Derek Souza e Paulo André de Oliveira. Com esse resultado, o Brasil garantiu presença no Campeonato Mundial de Doha de Atletismo. A equipe feminina do revezamento 4x100 metros rasos ficou na quarta colocação, mas já haviam feito o segundo melhor tempo no sábado, garantindo vaga para o Mundial. O 4x400 misto ficou na sexta colocação, também conseguindo vaga para Doha, no Catar. Em um jogo muito movimentado na quadra do Tijuca Tênis Clube, o Botafogo consegue vencer o Flamengo por 81 a 77. Levando para o quarto jogo em casa na terça-feira. No primeiro quarto, o Botafogo terminou na frente, 31 a 26. O segundo terminou com uma vantagem menor, 40 a 39. O terceiro quarto foi do Flamengo, 60 a 56. E no último quarto, o Botafogo repetiu uma boa atuação, fechando o placar por 81 a 77. A equipe de Franca venceu a de Mogi das Cruzes por 108 a 100, fazendo 3 a 0, esperando a decisão entre Botafogo e Flamengo. A decisão da Superliga Masculina de Vôlei foi em Suzano, terra do SESI. Mas quem brilhou foi a equipe de Taubaté. O jogo foi no sábado, o SESI perdeu em casa por 3 a 1 para a equipe do técnico Renan Dalzotto, técnico da seleção brasileira. As parciais foram Taubaté 25-21, 25-22. Taubaté perdeu o terceiro set por 25 a 21 e fechou a partida no quarto set por 25 a 20. É a primeira vez que a cidade de Taubaté pode vibrar com um título inédito, com direito à equipe desfilando em carro aberto pela cidade. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 45 minutos.
Campeonato Brasileiro.
Vamos falar de Campeonato Brasileiro, que depois dessa quarta rodada... Três equipes de São Paulo, que são Palmeiras, Santos e São Paulo, e uma de Minas Gerais, o Atlético Mineiro, lideram o campeonato. O Rio de Janeiro aparece na quinta colocação com o Botafogo, que é o melhor do Rio. Os últimos colocados são CSA de Alagoas, Grêmio, Rio Grande do Sul, Avaí, Santa Catarina e Vasco da Gama no Rio de Janeiro.
Olha, eu vou começar de cima para chegar embaixo. Depois o Rodrigo também dá a opinião dele. Olha, o Palmeiras estava demorando a chegar. Chegou onde ele vai ficar brigando. O Palmeiras, o
vai
Santos,
dar trabalho.
Palmeiras, Santos, Flamengo, Inter, Atlético Mineiro são postulantes ao título. Tem uns que estão a passeio, outros não estão a passeio e outros estão lutando para não cair. Mas tem um time aí, é o...
Quem?
Botafogo.
Uhum.
É até um amigo meu que me deu uma dica importante, meu amigo Xandrinho, que está lá na Barra ouvindo a gente. Olha só, o Botafogo tem o Goiás, tem o Palmeiras e tem mais um, o Vasco. Está levando um jogo para
Brasília.
Contra o Palmeiras.
Porque esse...
O próximo é Goiás.
Então, assim, se o Botafogo ganhar o Goiás e o Vasco, 6 pontos, é incrível. Vai de 9 para 15.
Uhum.
Aí vai parar o campeonato. Então passa para ele numa situação muito interessante. Estou contando que ele vai perder para o Palmeiras. E vai ter um mês para reforçar. O Botafogo tá no início muito bom de campeonato e ele não tem nada para disputar paralelo. O negócio dele é bola no campeonato nacional. Agora, esse pessoal que está em cima vai brigar pelo título. O problema do Santos é que ele é... O Santos é o Sampaoli. Um dia acerta tudo, dá de 12. Outro dia não acerta mais,
é
toma de 5. É de lua.
E falar em Sampaoli, eu vou até meter a colher aqui. Esse assunto me fugiu, colher não botei
pau.
Na... É, eu gosto de cozinhar com colher de pau.
É bom.
É, não botei até em pauta, mas já estão cogitando Sampaoli para a seleção brasileira, Mário Silva.
Não, também...
É especulação. Ainda está longe.
Eu sei que está longe. Ainda tem Copa América.
Tem crédito ainda.
Ainda
tem crédito.
Mas eu só queria sentir o termômetro.
Não, eu acho que é cedo agora. Copa América.
Há quantos anos não temos um estrangeiro dirigindo uma seleção brasileira, Mário Silva?
Estrangeiro?
A sua memória é maravilhosa.
Mas São Paulo tem currículo.
Tem.
Tem currículo.
Venceu. Teve um só, se não me engano. Eu tenho que vasculhar aí, eu não me lembro.
Estrangeiro?
É.
Eu não me lembro.
Mas eu vou responder aqui.
Pimenta...
Mas vamos voltar ao Campeonato Brasileiro, botei minhoca na cabeça do mar.
Fala do Botafogo, eu acompanhei o clássico Vovô, né? E na verdade foi um jogo atípico, a bola puniu, porque o Fluminense foi melhor em campo, mas não traduziu essa superioridade em gol, né? Rodou muito, criou oportunidades, teve um gol bem anulado pelo VAR, apesar de toda a reclamação, mas o Pedro realmente estava em impedimento e o Matheus Ferraz no rebote fez o gol. Mas o Botafogo realmente é a surpresa aí nesse início de campeonato. Conseguiu a sua terceira vitória seguida e venceu 3 tricolores, por coincidência, né?
É.
Fortaleza, tricolor de aço lá do Ceará, o Bahia, tricolor baiano e agora o tricolor carioca, né? Tem o Goiás pela frente e o Palmeiras lá em Brasília. Adversários difíceis, principalmente o Palmeiras, mas o Botafogo tem uma competição, sim, paralela, que é a Copa Sul-Americana.
Ah, Sul-Americana, lembrou bem, estava esquecendo.
E tem sorteio hoje à noite, inclusive, e a gente pode, tem ainda 4 brasileiros na competição, de um lado tem o Botafogo e o Atlético Mineiro, né, e do outro tem o Corinthians e o Fluminense. Então a gente pode até ter um novo clássico Vovô pela Copa Sul-Americana. Já o Fluminense é aquilo, né? Diferente do Sampaoli, porque eles têm estilo, digo, do Sampaoli, porque o Fluminense e o Santos têm estilos parecidos, mas, ao meu ver, o Santos tem um material humano melhor, tem melhores jogadores, inclusive tem jogadores sul-americanos de tudo quanto é jeito. Tem venezuelano, tem uruguaio, tem argentino é comum, né? Enfim, tem jogador de toda a América do Sul.
É verdade.
No time do Sampaoli, me parece que o elenco do Santos é melhor do que o Fluminense. Por isso, o Fluminense não está tendo os mesmos bons resultados nesse início de campeonato que o Sampaoli. Agora, o Sampaoli tem um currículo para ser, sim, técnico da seleção. É. Venceu com o Chile, que nunca tinha ganho uma Copa América, ganhou 2 seguidas, inclusive. O Sampaoli depois foi treinar na Argentina não foi muito bem, mas o Sampaoli, sim, é um grande técnico. Agora, a gente tem outros técnicos aí brasileiros, claro que eu não quero o mal do Tite, quero que ele continue, que ele ganhe, inclusive, a Copa América, mas eu acho que está na fila o Renato Portaluppi, ou o nosso Renato Gaúcho está na fila.
Mas o Sampaoli está de olho na seleção brasileira? Tá.
Não, eu não sei, acho que não. Eu não acho que não.
Pode ser que tenha uma...
Quer morar no Brasil.
Quem não, quer, abre o mercado.
Não, quem não gostaria de treinar como profissional, um treinador, obviamente.
Eu gostaria, né?
Você não, mas acho que, pô, você ter a seleção, os melhores do mundo, a seleção brasileira que mais venceu títulos mundiais, acho que qualquer treinador gostaria e talvez dificilmente recusaria o convite. Mas eu vejo o Sampaoli muito bem, ele também me parece bem pé no chão nesse momento, né? Ou seja, porque ele fez um bom campeonato paulista, né? Foi derrotado pelo Corinthians até jogando bem, começa bem, mas efetivamente ainda não ganhou nada com o Santos, né? Então, eu acho que ele precisa ainda de um tempo para ganhar mais credibilidade aqui no Brasil com o futebol que ele vem apresentando. Agora, e o futebol que ele está apresentando demonstra reação, né? Eu fui na coletiva do Luxemburgo, na apresentação, ele se disse muito irritado, não...
No Vasco da Gama agora?
Não é a primeira vez, o que o Sampaoli e o Diniz estão fazendo um trabalho fantástico, mas Tele Santana já fazia isso, outros treinadores já fizeram isso no Brasil... Então, ou seja, a gente tem bons treinadores. Acho que a gente está numa entre-safa de treinadores, né? O próprio treinador do Botafogo, Eduardo Barroca, é um treinador de 36 anos, aí está começando na carreira, tentando impor aí, né? O Luxemburgo já é um de 67, com 5 títulos na carreira, né? A gente também tem o Abel, um outro medalhão, com 23 títulos na carreira. Então, a gente está numa fase de transição. Então, eu acho que a gente tem que ter aí seriedade, que pode ser bom para o futebol, esses novos técnicos, um técnico estrangeiro, por que não, né? Hoje o mundo é tão globalizado, cosmopolita, a gente tem que privilegiar ainda mais no futebol, onde as coisas são bem equivalentes, o melhor talento, o melhor nível técnico.
Bom, agora vocês falaram bonitinho e tal, mas e lá embaixo, no Z4? Bom,
lá embaixo,
zona da confusão, né?
Só colocando que o Botafogo tem alguns bons jogadores, o Diego Souza parece que está querendo jogar, né? Isso é importante.
Está motivado.
Jogar mais e reclamar menos, ele sabe jogar. Tem o Eric, que é bom jogador. Tem esse Alex Santana. Só contrata dois ou três jogadores.
Tem o Gatito no gol, cara.
Gatito,
no
goleiro, enfim. Lá embaixo, gostei. E os candidatos nós já sabemos quais são. CSA é candidato, Avaí é candidato. Fortaleza
ressalvas
é candidato.
Para Grêmio e Vasco da Gama.
Ceará é candidato.
Goiás é candidato.
Bahia menos.
Chapecoense também.
E o Vasco tem que sair e deixar de ser candidato. Mas para deixar de ser candidato, o Vanderlei ontem assistiu a partida.
Ele assistiu ou ele foi um compromisso?
Ele assistiu o jogo, ele estava na cabine.
Ele estava realmente na cabine? Porque ele tinha um compromisso em Pernambuco. Sim. Com a empresa dele de bebida.
O compromisso dele era não assumir contra o Santos, que ele não é nenhum otário também, de segurar essa bomba lá.
Olha,
agora tem uma semana para trabalhar.
Mas ele foi na beira do gramado assumir como técnico?
Não, ele viu o jogo lá em cima.
Ele já tinha dito que ele não iria.
Próxima rodada é Vasco quem?
Avaí. Vasco e Avaí. Em São Januário, 7 da noite.
Vai ser no domingo às 7 da noite.
Adversário ideal para estrear, não
é? Adversário ideal para estrear. Agora, tem que reforçar. Uhum. Dizem que o Vasco vai vender o Marrone. Diz que vai sair. Diz que tem proposta. Aliás, o Vasco podia repatriar. Uma dica aqui para o Vanderlei Luxemburgo de graça, hein? Eu assisti um jogo do Campeonato Alemão no final de semana. O Paulinho, que jogou no Vasco, que é bom jogador, é reserva no time do Bayern Leverkusen. Naquele time, o Paulinho não pode ser reserva. Ele entrou em 15 minutos, não fez gol, mas perturbou o juízo dos caras. Eu acho, ou ele fica e me dá uma chance para ele, ou pode repatriar. Alguém pode repatriar porque vem barato, porque aí faz um acerto para depois valorizar. Paulinho, agora o Vasco precisa de reforço, senão vai ficar brigando com esses caras que eu falei.
Bom, eu coloquei uma minhoca na cabeça do Mário Silva, vou tirar e informar os ouvintes que apenas em uma ocasião tivemos um treinador estrangeiro pela seleção brasileira.
Ramon
Platero. Isso, Ramon Platero. Ele é uruguaio e ele dirigiu a seleção brasileira por 19 dias no período de 6 de dezembro de 1925 a 25 de dezembro do mesmo ano, 1925, num campeonato sul-americano. Eu só não vou dizer aqui... Deixa eu ver aqui, 4 jogos, deixa eu ver aqui, 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ele teve um aproveitamento de 62,5%. Mas tivemos um estrangeiro.
Lá depois, lá pra cá, nunca mais.
Nunca mais. Também, antes dele, foi só comissão técnica, teve o Chico Neto, o Joaquim Guimarães, ele, e daí pra até os dias de hoje, só técnicos brasileiros.
É difícil você colocar... A mentalidade aqui é uma mentalidade mais latina.
Uhum.
Fica difícil você contratar. Você vê que o campeonato inglês, que terminou ontem, o técnico campeão é o Pep Guardiola, que é catalão, é espanhol, mas nasceu na Catalunha, eles se autodizem catalão e não espanhol. E o técnico do Liverpool é um alemão, que é o Klopp. O técnico do Tottenham é um argentino, que é o Pochettino. O técnico do Arsenal é um... É, dinamarquês, eu acho. Lá de cima. Não me lembro. Acho que é dinamarquês, se não me engano, ou norueguês. E quem mais? O Chelsea é italiano. É difícil. Só do Leicester pra cima, que mesmo assim tem técnico português, é uma série de treinadores. Aquele Rafa Benítez é técnico do Newcastle. Olha quantos na Inglaterra, hein?
Exato. Hoje também acontece um grande evento aí, que é o sorteio. Eu tô emendando aqui, viu, meu cara Rafael? Tô falando aqui pro meu sonoplasta. Vamos lá. Sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores, que acontece hoje. No pote 1, deixa eu te dizer aqui, no pote 1...
Quatro brasileiros.
E no pote 2...
Dois brasileiros.
Mário Silva, analisa mais ou menos esse... Não, o sorteio que ainda não aconteceu, é claro. Quais seriam as melhores possibilidades para os brasileiros?
Acho que a melhor possibilidade é tirar o River e o Boca, não tirar esses dois, e o São Lourenço. De saída.
Uhum.
É difícil. 3. E não pegar brasileiro contra brasileiro.
Que é
então,
difícil, né?
Reduz muito. Não é muito difícil. Tem 4 de um lado, 2 de outro. Então, para cruzar...
Pode acontecer
2 jogos. Mas também pode dar um Boca e River também.
Pode dar um Boca e um River.
Eu tenho desconfiança. Tudo que vem da Conmebol, eu tenho desconfiança.
Pode ter um Grenal também.
Tudo que vem da Conmebol, eu tenho desconfiança.
Você acha que tem armação?
Não é sério. Aquilo lá não é sério. Numa confederação que o sujeito entra no vestiário, todo mundo vê, não acontece nada, que é o treinador do River, a partir daí, meu amigo. Nada, eu concordo.
Rodrigo Ricardo, 2 segundos para você falar.
Um abraço para todos. Lembrando, Fluminense tem jogo duplo contra o Cruzeiro. Quarta-feira pela Copa do Brasil e no sábado, contra o Brasil, os dois jogos vão ser no Maracanã, Astrid.
Quarta-feira são 8, começam as oitavas de final da Copa do Brasil e termina o nosso Bate-Bola Nacional em rede para todo o Brasil. Essa rede continua com a Tarde Nacional. Agradeço a todos a audiência que nos deram. Às 5 da tarde tem No Mundo da Bola, qualquer informação durante a programação ou durante o No Mundo da Bola.
Astrid Nick.
Tchau.
Bate-bola nacional.